começa agora a Voz da Contag, este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, você confere os resultados da quarta marcha da classe trabalhadora.
E mais, Contag começa seu balanço das ações de 2007 e divulga os projetos para 2008.
Contag, na luta pela reforma agrária.
A mobilização de cerca de 20 mil trabalhadores que participaram em Brasília da quarta marcha da classe trabalhadora já rendeu bons frutos.
Isso mesmo, Alan. Depois da mobilização em frente ao Congresso Nacional, os diretores da CUT e de outras quatro centrais sindicais que organizaram a marcha se encontraram com o presidente Lula. Mais informações com a repórter Cileia Pontes.
Um dos resultados da marcha foi que as convenções 151 e 158, editadas pela Organização Internacional do Trabalho, foram enviadas para análise em regime de urgência do Congresso Nacional. O anúncio foi feito pelo presidente Lula em reunião com os sindicalistas na noite do dia 5 de dezembro. A Convenção 151 garante a negociação sobre as questões trabalhistas entre funcionários e diretores do setor público. Já a Convenção 158 estabelece o fim da demissão sem justa causa nas empresas. A coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres da Contag e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, esteve na reunião com o presidente Lula e afirma que essas conquistas foram importantes para a classe trabalhadora.
Acho que o resultado da marcha apontou para sinalizações muito importantes. O presidente Lula, na audiência, anunciou que vai mandar para o Congresso Nacional de forma urgente a ratificação da Convenção 151 e da 158, além de garantir também, dentro dos conselhos das estatais a nível federal, a representação dos trabalhadores nos conselhos administrativos das estatais, que é uma coisa que não é realidade hoje e que para nós é muito importante ter a participação, a intervenção dos trabalhadores nesses conselhos das estatais.
Sobre a redução da jornada de trabalho sem a redução de salários, outra reivindicação da quarta marcha da classe trabalhadora, o presidente Lula prometeu abrir negociações e propôs a criação de uma lei de iniciativa popular, com a realização de uma consulta nacional e adesão de trabalhadores de todo o país.
Pelo fim da violência no campo.
Mas um líder sindical rural é assassinado.
João Calazans levou um tiro na nuca quando estava no assentamento Chico Mendes, no município de Pingo d'Água, na região leste de Minas Gerais.
João Calazans, de 50 anos, era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pingo d'Água e da Associação do Assentamento Chico Mendes, além de ter sido coordenador do Polo Regional Rio Doce da Fitaeng.
O sindicalista denunciou as péssimas condições de trabalho e a exploração de trabalhadores nas carvoarias da região.
O crime aconteceu na noite de quarta-feira, 11 de dezembro. A direção da Contag e da Fitaeng, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais, exigem a punição do assassino e dos mandantes.
No dia seguinte ao crime, nós conversamos com o presidente da Fitaeng, Wilson da Silva. Ele explicou as providências que a federação tomou.
A federação, a partir de quando ficamos sabendo o assassinato, nós começamos a tomar as providências com o comando da polícia, com as autoridades locais, regionais e estaduais, e entramos um contrato com o INCA, com o comando da polícia militar, pedindo a investigação mais rápida para que prenda a pessoa que assassinou, que deu o tiro, para que ele seja pego dentro do período flagrante, porque senão ele foge e ele vai ficar respondendo em liberdade.
O presidente da Fitaeng garantiu que, apesar da morte de João Calazans, os trabalhadores e trabalhadoras rurais não vão se calar.
Mas ainda tem muitos, milhares por Minas, do Brasil afora, que acham que calando a voz, matando, ameaçando, amedrontando as pessoas com esse tipo de ação, com esse crime, a reforma agrária vai ser enterrada. Muito pelo contrário. Eu acho que isso reacende mais essa chama pela luta, de fato, pela reforma agrária.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
trabalhador ou trabalhadora rural deve ficar atento ao pagamento do abono do PIS/PASEP, que já está disponível nas agências da Caixa Econômica Federal.
O pagamento do abono, no valor de um salário mínimo R$ 380, estará disponível até o dia 30 de junho do próximo ano.
Para receber, o trabalhador deve ter trabalhado com carteira assinada pelo menos 30 dias em 2006 e ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês.
Já quanto aos rendimentos do PIS, tem direito ao saque o trabalhador ou trabalhadora que foi cadastrado no PIS/PASEP até 4 de outubro de 1988 e que tenha saldo de PIS.
Para mais informações, é só ligar no telefone da Caixa Econômica. Anote aí, 0800 726 0101. A ligação é de graça e o telefone funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 8 da noite.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
A Voz da Contag desta semana começa uma série de balanços da Confederação no ano de 2007. O primeiro é do secretário-geral da Contag, Davi Wilkerson.
Ele fez uma análise do papel da Secretaria-Geral na aproximação com as FETAGs, a criação das regionais e as mobilizações de massa organizadas pela Contag neste ano.
Vamos conferir os detalhes com a repórter Cileia Pontes.
O secretário-geral da Contag, Davi Wilkerson, acredita que um dos principais avanços institucionais da Confederação foi a aproximação com as FETAGs. Uma das ações promovidas pela Secretaria-Geral em 2007 foi abrir espaço para as federações apontarem demandas que não eram atendidas pela CONTAG.
Nós tínhamos a avaliação de que existia uma certa distância entre o que a CONTAG pensava e fazia e praticava em relação às demandas do campo e o que de fato existia. Mas isso não era um problema da CONTAG, isso era um problema dessa proximidade da relação com as federações. E aí o avanço que nós tivemos no papel das regionais foi bastante significativo e ajudou bastante.
A implantação das 5 regionais, que tiveram a criação aprovada no último congresso da CONTAG, foi outra ação positiva coordenada pela Secretaria-Geral em 2007. As regionais discutem assuntos comuns das FETAGs localizadas na mesma região. De acordo com Davi Wilkerson, um saldo concreto da atuação das regionais é que agora elas organizam debates e promovem discussões sem esperar pela iniciativa direta da CONTAG.
A forma espontânea como terminou acontecendo a organização das regionais não foi tendo como preocupação principal a recomendação do Congresso, mas o foco principal foi a admissão da realidade, foi a visualização da realidade que viviam as regiões e elas compreenderem a necessidade de que ou estariam organizadas de forma regionalizada, debatendo conjuntamente, debatendo mobilizadamente a região, ou então continuariam com as dificuldades de sempre.
Sobre os eventos e mobilizações organizadas pela CONTAG em Brasília, como o Festival Nacional da Juventude Rural, o Grito da Terra, a Marcha das Margaridas, segunda plenária e reuniões do Conselho Deliberativo, o secretário-geral da Confederação, Davi Wilkerson, avalia que em relação aos anos anteriores, em 2007 a CONTAG alcançou maior maturidade e melhor desempenho das federações em torno da organização desses eventos.
Eu acho que a CONTAG conseguiu se aproximar mais da nossa base, das federações, do sindicato, e conseguiu transparecer qual a nossa necessidade de mobilização, como a forma de negociar, qual era o momento que deveria pressionar mais, qual era o momento que o que deveria prevalecer deveria ser o diálogo. Eu acho que essa maturidade é que tem que ser aperfeiçoada e tem feito com que a CONTAG tenha tido a dimensão que tem tido, que tem crescido, que tem tornado reconhecida ao longo dos anos por toda a sociedade. É essa mobilização e esse amadurecimento do conjunto que eu acho que tem feito esse crescimento.
Para 2008, Davi Wilkerson disse que a Secretaria-Geral quer concluir a execução de projetos iniciado em 2007, como a organização de um arquivo geral da Biblioteca da Enfoque e de um banco de dados que reúna todas as informações da CONTAG.
Para os projetos de arquivo geral e da biblioteca, a CONTAG assinou um convênio com a Universidade de Brasília, que vai oferecer estagiários das áreas de arquivologia e biblioteconomia.
Davi Wilkerson disse ainda que a CONTAG contratou uma empresa para formatar um banco de dados unificado. Segundo ele, a proposta final de como esse banco de dados vai funcionar vai ser apresentada já em janeiro de 2008.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Em 2007, a principal bandeira da Secretaria de Assalariados e Assalariadas da CONTAG foi o apoio aos estados e a unificação nas campanhas salariais.
O secretário Antônio Lucas fez um balanço positivo do ano de 2007 e falou dos projetos para 2008. Ele conversou com a repórter Vanessa Montenegro, que tem os detalhes.
O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais, Antônio Lucas Filho, explica como a CONTAG ajudou as federações nas questões jurídicas durante as negociações coletivas de 2007.
Nós não estamos acompanhando mais só a negociação e lá no dia da negociação. Nós estamos acompanhando desde a preparação. A CONTAG está podendo ir lá e orientar sobre as cláusulas, sobre redação de cláusula, sobre cláusula que deve colocar que é importante, cláusulas que não é importante. Aqui se dava assim, a CONTAG ia para os estados negociar. No dia da negociação, ela era convidada para ir lá numa abertura e às vezes ir no processo de negociação. Hoje nós estamos fazendo questão de ir na preparação da negociação, na unificação da pauta. Então hoje, o que nós estamos trabalhando? Está trabalhando que isso seja uma convenção estadual onde reúne todo mundo. Nós temos articulado, essa proposta tem sido bem aceita nas federações, pegando aquelas culturas que mais reúnem os trabalhadores, né? Por causa da cana, da pecuária, fruticultura.
Segundo o secretário Antônio Lucas, um exemplo desse avanço aconteceu em Pernambuco, que depois de São Paulo, registra o maior número de trabalhadores na cana-de-açúcar.
A história de Pernambuco sempre era dissídio coletivo. Começava a negociação com 2 dias, já estava dentro da DRT para ir para dissídio. Hoje não. Os companheiros conseguem negociar até o fim. Acho que isso é super importante para o trabalhador. Em vez de ficar esperando o tribunal decidir depois de 1 ano, 2 ou mais, não, a negociação é resolvida na mesa. São Paulo nós temos feito uma discussão lá, porque lá vocês sabem que lá tem vários acordos. Nós estamos fazendo uma discussão com os companheiros em São Paulo para tentar unificar os acordos. Está em processo. Minas Gerais, acordos individuais. Estamos trabalhando para fazer uma convenção estadual.
Outro destaque na Secretaria de Assalariados e Assalariadas da CONTAG em 2007 foi a negociação inédita dos carvoeiros, que teve uma importante participação dos delegados sindicais.
No Piauí, nós fizemos uma coisa agora que é inédita, é uma coisa nova e importante. Nós fizemos uma convenção estadual dos trabalhadores que trabalham na exploração do carvão vegetal. É a primeira no Brasil e nós estamos querendo estender isso para o Maranhão, Pará, para Tocantins e para Mato Grosso, que tem uma situação idêntica.
Este ano, a Secretaria realizou o seminário para discutir o impacto do setor sucroalcooleiro na vida dos assalariados rurais. Segundo Antônio Lucas, o evento trouxe bons resultados, além de um documento com 10 pontos que devem melhorar as condições de trabalho dessa categoria. O seminário resultou em uma audiência entre a direção da CONTAG e o presidente Lula.
Nós encaminhamos isso para o presidente da República. Não foi para o Ministério do Trabalho, nós encaminhamos isso para o presidente da República. Ele criou um grupo de trabalho coordenado pela Casa Civil, que está Ministério da Previdência, Casa Civil, Ministério do Trabalho, Ministério da Agricultura, MDA e Secretaria-Geral da Presidência da República. Nós já fizemos a primeira reunião, a CONTAG foi lá, mostrar para esses ministérios qual que é a nossa demanda. É a primeira vez no Brasil que uma categoria consegue ter uma oportunidade dessa. A Presidência da República ajudar a mediar uma negociação a nível nacional.
O secretário Antônio Lucas informou que em 2007, os acordos coletivos firmados com o setor patronal também garantiram reivindicações importantes, como a inclusão da norma regulamentadora 31, a NR31, que trata da segurança e saúde do trabalho no campo, como água potável, transporte e equipamentos de segurança.
Hoje eu posso te dizer que os trabalhadores já estão colhendo o fruto dessa NR31. Em alguns estados já estão cumprindo na NR31, posso dizer aqui, ó, Rio Grande do Norte, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, eles estão aplicando a NR31 quando vão na fiscalização. E o movimento sindical já tem uma orientação para também denunciar. O transporte, agora está sendo tudo em ônibus, pouquíssima raridade se tem caminhão, mas 99% hoje é ônibus. E outra coisa é alimentação. Pela primeira vez nós estamos assistindo hoje o trabalhador alimentar sentado em mesa, em cadeira, na sombra.
Antônio Lucas destacou as vitórias do Grito da Terra Brasil 2007, mas lembra que muitos acordos com o Ministério do Trabalho e Emprego ainda não saíram do papel.
O problema que eu vejo, você negocia algumas coisas e de imediato já começa a aplicar. São aquelas coisas menores. As maiores, que têm mais profunda, elas vão ficando. Depois da pauta negociada, se você não permanentemente não for lá cobrar, o que acontece? Vai ficando no esquecimento. Nós negociamos no Grito da Terra R$ 600 mil do Ministério, para fazer 27 seminários a nível estadual, para capacitar dirigentes e assessores na NR31 e um a nível nacional, que seria aqui em Brasília, na Contag. O dinheiro foi, na época, foi aceita a proposta, o ministro liberou 600 mil, mas liberou, assim, verbalmente lá, aceitando. Até hoje, não procurou a gente, nós já cobramos, nós queremos aplicar isso, agora para aplicar precisa desse recurso.
Antônio Lucas também faz um balanço do grupo de trabalho por produção, criado após as negociações do Grito da Terra do ano passado.
Nesse trabalho de produção, esse grupo ele deu uma quietada, ele está quieto, nós inclusive estamos cobrando agora com ofício para o coordenador do grupo, por que não está tendo reunião?
De acordo com o secretário, em 2007, o Grito da Terra ainda garantiu a criação do grupo de trabalho que discute políticas públicas para os assalariados e assalariadas rurais.
O GT de políticas públicas, nós apresentamos uma proposta por escrito. O que era a principal reivindicação? Estender o PIS para todos os trabalhadores e estender o seguro-desemprego para todos os contratos de safra. Essa era a reivindicação principal da Contag. Fizemos uma proposta e apresentamos lá uma proposta por escrito, escalonando, o cara trabalhou 3 meses, teria tantas parcelas e assim sucessivamente. E apresentamos, o Ministério fez uma contraproposta, não aceitou a nossa, achou que a nossa pegava todo mundo, que não dava para colocar todo mundo e fez uma contraproposta. Nós devolvemos, dizendo o que não era aceitável, o que nós não aceitávamos e até hoje também esse grupo não reuniu mais. Mas agora vamos por ofício cobrar reuniões do coordenador do grupo.
Outro debate permanente da Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais da Contag foi a estruturação e fiscalização das delegacias regionais do trabalho. Segundo Antônio Lucas, o número de servidores continua insuficiente para o meio rural. O ideal seria 5 mil, mas são apenas 3 mil auditores fiscais do trabalho.
Nós brigamos em 2006, de 2005 a 2006 brigamos, em 2006 nós reforçamos, saiu um concurso público, contratou 200 fiscais. 200 fiscais para 27 DRT, fora as subdelegacias, é muito pouco. E também foi criado, por cobrança nossa, em 2006, em 2007 nós reforçamos, que era criar um grupo específico para fiscalizar a área rural da DRT. A maioria das DRT criou esse grupo e está fiscalizando. Hoje nós temos um grupo que você vai direto nele. São fiscais que foram treinados para fiscalizar o meio rural.
O secretário da Contag ainda avaliou as ações do Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho Escravo, que libertou, desde 1995, mais de 18 mil trabalhadores em condições semelhantes à escravidão.
Nós sofremos, durante 2007, pressões, e eu sabia que isso aconteceria um dia, pressões políticas para que o grupo deixasse de existir. Só que, também, durante a pressão, e a Contag se manifestou sempre favorável ao grupo, ela tem consciência de que o grupo é importante, e eu tinha comigo assim, acho que o grupo vai sair, depois de toda essa guerra contra ele, ele vai sair fortalecido. E é isso que aconteceu.
Para 2008, Antônio Lucas informou que a Contag vai preparar encontros para discutir a NR31 e cartilhas sobre o tema.
A partir de 2008, o Ministério do Trabalho vai fazer a cartilha, vai fazer o manual de instrução, que um manual vai instruir como cobrar e tal. Nós pressionamos para sair. Agora eu acho que sai porque eles se comprometeram de fazer. Porque eles têm verba para fazer isso. Não é uma coisa tão difícil. E é interesse do governo também divulgar a lei. Não adianta ter uma lei que o trabalhador não conhece. Ela precisa conhecer para ele poder cobrar.
Os direitos das mulheres do campo.
Os movimentos sociais que atuam em defesa das mulheres se reuniram na semana passada em Belém com a governadora do Pará, Ana Júlia Carepa. Na reunião, também estavam presentes a ministra Nilceia Freire, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e representantes da FETAG do Pará.
Na ocasião, a ministra e a governadora assinaram a adesão do Pará ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Mais informações com a repórter Cileia Pontes.
A reunião dos movimentos sociais com a governadora Ana Júlia Carepa foi articulada em Brasília pela Coordenadora Nacional de Mulheres da Contag e vice-presidente da CUT, Carmen Foro. Ela pediu apoio da ministra Nilceia Freire para marcar a conversa com a governadora, que ocorreu no último dia 7 de dezembro, depois da assinatura do pacto. Na reunião, a governadora Ana Júlia Carepa prometeu melhorar o diálogo com os movimentos sociais do Pará e discutir ações para evitar casos como o de mulheres e até uma adolescente obrigada a dividir a mesma cela com os homens. A secretária-geral da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Pará, Ana Benício Ferreira, participou da reunião e diz que a abertura de diálogo foi um avanço.
É um primeiro passo para haver uma integração maior dos movimentos com o governo do Estado, que estava vendo uma certa dificuldade. Então eu posso dizer que a reunião ela teve sucesso. Se não chegou ao seu objetivo total, mas, na verdade, teve sucesso.
Com a adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, o Pará vai receber de imediato 2 milhões de reais para investir na construção de 5 centros de referência de atendimento à mulher em situação de violência. No total, o programa prevê o uso de 1 bilhão de reais para aplicação em 4 ações estratégicas, entre elas a implementação da Lei Maria da Penha. Para a coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, o anúncio do pacto no Pará e a disposição da governadora Ana Júlia Carepa em conversar com os movimentos são resultados importantes para as mulheres.
Tem uma coisa boa que aconteceu. Reunimos e foram tirados vários encaminhamentos importantes. O movimento queria que o pacto fosse anunciado já. Acho que o resultado muito bom da nossa reunião é que, de uma audiência com a nossa ministra aqui a nível do governo federal, numa semana, na outra semana, ela faz essa agenda política e anuncia o pacto.
Carmen Foro também disse que, mesmo com as medidas anunciadas pelo governo, os movimentos sociais vão continuar as conversas com o governo do Pará para cobrar ações eficazes no combate à violência contra as mulheres.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
O presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, se reuniu no dia 5 de dezembro com a direção do INCRA em Brasília para defender mais recursos para os 4.300 assentados da usina Catem de Harmonia na Zona da Mata de Pernambuco. Detalhes com a repórter Angélica Córdova.
A usina Catem fica numa área de mais de 20 mil hectares e é uma das mais importantes experiências em economia solidária e autogestão do Brasil. Foi criada em 1995 e é resultado da união dos trabalhadores que evitaram o fechamento e a perda do patrimônio da usina e afastaram seus antigos donos acusados de má gestão. O presidente da CONTAG explica que na reunião com o INCRA foi definida a liberação de crédito de fomento para os assentados da usina Catende.
Foi também definido que liberaria agora o crédito de fomento, mesmo já tendo feito o processo das operações de PRONAR para os trabalhadores. Para garantir, foi aplicado já no processo de infraestrutura da empresa.
Manuel dos Santos informou também que o INCRA assinou uma resolução para o uso de recursos do governo para a utilização de agrotóxicos no plantio da cana-de-açúcar.
Nos projetos do INCRA não há nenhuma normatização nem liberação para a utilização de agrotóxicos. No entanto, a atividade de plantio de cana em escala, como é o caso de uma usina como Catende, com mais de 20 mil hectares, então, infelizmente, é impossível fazer todo esse cultivo manual sem a utilização de agrotóxicos.
E no dia 11 de dezembro, o presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, se reuniu com a direção da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Manuel explica que na reunião foi discutida a participação dos trabalhadores da usina Catende no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
Um caminho que está se trabalhando é entregar esse açúcar da safra atual para a CONAB, que compra num preço bem melhor do que o mercado, pelo PAA. E a CONAB poder adiantar dinheiro para o pessoal continuar trabalhando a partir do final da moagem, que deve se dar em fevereiro.
Também na reunião da CONAB foram assinadas portarias para liberar 50 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos, 30 milhões para a formação de estoques, a compra direta e apoio à comercialização em feiras livres e 20 milhões para a doação simultânea. Na ocasião, o presidente da CONTAG defendeu que o programa de aquisição de alimentos seja uma política pública e não um programa de governo.
Nós estamos defendendo que se crie, que se faça, se apresente um projeto de lei e que se vote na Câmara dos Deputados para que ela, independente de quem é o governo, a CONAB seja esse instrumento regulador de mercado e que dá à agricultura familiar a possibilidade de fortalecimento no processo de regulação de preço entre safra e entre safra e também dá essa sustentabilidade para os trabalhadores de que eles terão certeza de que ao produzir não vão vender por um preço muito abaixo do custo de produção e para isso precisamos, além da lei, precisamos do aumento do recurso da CONAB.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Fátima, hoje o Brasil já tem capacidade de produzir um biodiesel de qualidade internacional com o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel.
Isso mesmo, Alan. E para comprovar esse avanço, nós vamos mostrar aqui na prática que o programa dá certo para os dois lados, do agricultor familiar, fornecedor de matéria-prima e da empresa produtora do biodiesel. Repórter Vanessa Montenegro.
Osmarim de Azevedo Ramos, 65 anos, agricultor familiar da cidade de Planaltina, de Goiás, começou a plantar e fornecer mamona em 2006 à empresa Brasil Ecodiesel como parte de um projeto experimental. A ideia deu tão certo que no segundo ano do plantio, Osmarim planeja ampliar a plantação de mamona de 1,8 para 5 hectares e conquistar uma renda de cerca de R$4.000 na safra. Ele conta o que mudou na sua vida com a produção da mamona.
Mudou de água para o vinho. Essa é a comparação que eu faço. Eu tinha um ponto de vista que produzir o alimento, a matéria-prima, não é difícil. O que é difícil é a comercialização. Mas se a comercialização chegou na porta da minha propriedade e abriu os braços para nos acolher, absorver todo o nosso produto produzido aqui na propriedade, foi um incentivo muito maravilhoso. No primeiro plantio, a mamona nos deu uma faixa de 570 reais, uma experiência. Neste ano, a nossa perspectiva é ser bem remunerado. Eu acho que vai nos dar uma faixa de 4 para lá.
Na safra 2007-2008, os agricultores familiares que desejam participar da cadeia produtiva do biodiesel têm à disposição uma linha de crédito do Pronaf para o cultivo de oleaginosas. Osmarim é um dos que serão beneficiados pelo programa. Com o Pronaf linha biodiesel, Osmarim vai comprar máquinas e investir na propriedade. Além do acesso a linhas de crédito do Pronaf, os agricultores contam com a assistência técnica fornecida pelas empresas que já possuem um selo combustível social. O selo é uma identificação concedida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário aos produtores de biodiesel que geram emprego e renda aos agricultores. Segundo o diretor-geral da Fertibon, Geraldo Martins, este ano a empresa comprou 6 milhões de litros de biodiesel. Desse total, 40% fornecido pela agricultura familiar. Ele dá a dica de como o trabalhador deve se preparar para atender empresas produtoras de biodiesel.
Ele deve se preocupar em direcionar o trabalho para oleaginosas que possam acrescentar renda à atividade dele. Acho que a atividade de biodiesel não veio para substituir alguma cadeia produtiva que esteja instalada já com sucesso. Ela veio para acrescentar renda ao agricultor. Então é importante que ele verifique dentro do seu núcleo, dentro da sua região, qual oleaginosa que vai ter aptidão e qual a possibilidade dele e seus companheiros produzirem uma oleaginosa que acrescente renda, que possa diversificar a sua atuação.
O biodiesel também é uma oportunidade para a agricultura familiar se organizar em cooperativas. A ideia do cooperativismo, como o próprio nome diz, é da operação em conjunto. Dessa forma, os agricultores familiares criam as condições de concorrer e se aprimorar de acordo com o mercado. A cooperativa pode vender maiores quantidades e o agricultor familiar consegue melhores preços, economiza no transporte da matéria-prima e conquista melhores resultados.
Para conhecer mais detalhes do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel e do Pronaf Linha Biodiesel, procure o Sindicato de Trabalhadores Rurais na sua cidade ou acesse o site www.mda.gov.br.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana. Mais de 4 mil pessoas já foram libertadas da escravidão em 2007. Frigorífico do Mato Grosso é processado por manter trabalhadores em condição degradante. Na pergunta do trabalhador, saiba se uma mulher pode ser despedida porque ficou grávida. A Comissão Pastoral da Terra divulgou nesta semana os números sobre o trabalho escravo em 2007. De acordo com a CPT, de janeiro até novembro foram libertados 4.327 trabalhadores no Brasil. O estado campeão de libertações é mais uma vez o Pará, onde os fiscais do Ministério do Trabalho encontraram 1.878 pessoas trabalhando em condições semelhantes às de escravos. Foi também neste ano, no Pará, que aconteceu a maior libertação já realizada pelo Grupo Móvel, quando 1.068 trabalhadores rurais foram resgatados na usina Pagrisa, no município de Ulianópolis. O frigorífico Quatro Marcos, um dos maiores do Mato Grosso, está sendo processado por manter trabalhadores em situação degradante. A empresa emprega mais de 5 mil pessoas, mas não oferece condições decentes de segurança e saúde para seus funcionários. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, que está processando o frigorífico, muitas pessoas estão ficando doentes e se machucando. Apenas no município de Vila Rica, em 4 meses aconteceram mais de 50 acidentes graves. O Ministério Público do Trabalho informou que a empresa não oferece equipamentos de proteção. Até os aventais têm que ser improvisados com sacos plásticos. Além disso, quando alguém fica doente, é obrigado a continuar trabalhando para não perder a cesta básica. O frigorífico Quatro Marcos tem unidades em Cuiabá, São José dos Quatro Marcos, Alta Floresta, Colíder, Juara e Vila Rica, além de escritórios em outros estados. Se o frigorífico for condenado, poderá pagar na justiça uma indenização de até 20 milhões de reais.
Pergunta do trabalhador.
Se eu ficar grávida, o patrão pode me mandar embora?
Não. A trabalhadora tem estabilidade no emprego desde o momento em que engravida até 5 meses depois do parto. Durante esse período, o patrão só pode dispensar a empregada por justa causa, ou seja, se ela cometer alguma falta muito grave, como roubo ou assassinato, por exemplo. A empregada também tem direito a uma licença de 4 meses, que é chamada de licença maternidade. Funciona como se fossem as férias. A mãe tem direito a receber o salário integral e todos os benefícios. Essa licença pode ser tirada depois do 8º mês de gravidez. O pai da criança também tem direito a uma pequena licença, de 5 dias quando o filho nasce. É importante lembrar também que nenhuma mulher pode deixar de ser contratada porque está grávida. Por isso, se você souber de alguma empresa que está pedindo atestado negativo de gravidez para contratar mulheres, denuncie no sindicato ou em alguma delegacia regional do trabalho. O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e reportagem de Berê Tenório. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, distribuída em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana.
E a gente encerra o programa de hoje com mais uma homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras rurais que estiveram em Brasília na 4ª Marcha da Classe Trabalhadora.
A música é Trabalhador, com Seu Jorge.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Está na luta, corre, corre, do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador. Trabalhador brasileiro. Dentista, frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro. Tem aí por aí que é formado engenheiro. Desempregado também não dá.